Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.
Hoje é dia 7, a terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Prazer estarmos recebendo aqui ao vivo em nossos estúdios, Dr. Humberto de Paula e Silva, falando sobre doenças respiratórias, né? Sobre doenças respiratórias, cuidados, né? Estamos aí nesse friozinho. Alguns não gostam, mas eu acho um friozinho gostoso. Doutor Humberto, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Califa. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder trazer informações para os ouvintes.
Doutor Humberto, estamos aí no inverno. Esse friozinho aí causa alguns impactos aí, né, sobre... algumas pessoas ficam mais... A gente fica mais vulnerável, vamos dizer assim, a gripes, né, enfim... A tosse, alergias. É verdade? Conta pra gente um pouquinho sobre esse inverno. Estamos no inverno.
Califa, na verdade, estamos no outono ainda.
Nessa época. É inverno por causa do frio.
Exatamente. Nós temos essa questão agora do nosso outono. Final do outono, começo do inverno, é a época mais seca e mais fria. Principalmente à noite, à madrugada, o começo da manhã e à tarde dá uma melhorada. Mas a baixa umidade, ou seja, a baixa água, vapor de água que tem, isso provoca um ressecamento das vias respiratórias. Tanto nariz, garganta, os brônquios, então é muito mais desconfortável respirar e mais fácil ter as doenças respiratórias nessa época do ano.
Muito bem. Doenças respiratórias. Quais são as doenças respiratórias mais comuns, doutor, nessa época?
Nessa época, até porque as pessoas costumam ficar em locais fechados, local que tem menos ventilação, as doenças respiratórias infecciosas, então a influenza, H1N1, H2N3, a Covid, a parainfluenza, vários tipos de vírus. E nas crianças, o vírus sincicial respiratório é muito frequente nessa época também. É muito fácil e mais frequente essas doenças respiratórias infecciosas. Mas a pessoa que já tem alguma doença anterior, o enfisema pulmonar, a bronquite crônica do fumante, que a gente chama de DPOC, a bronquiectasia, o asmático, ele vai sofrer muito mais agora, nessa época, o vapor de água está baixo, a umidade está baixa, do que numa época que esteja mais úmido, mais confortável. Então, o frio e seco é pior para as vias respiratórias. Então, a hidratação nessa hora é muito importante.
Muito bem, gostaria que você falasse no geral, então, é prevenção. Tem como prevenir?
Tem. As manobras, a prevenção mais básica que nós temos são os cuidados com a saúde, de ter uma boa hidratação, então tomar muita água, porque, cara, a gente percebe que nessa época está um friozinho mais gostoso, mas a gente esquece de tomar água. Então a hidratação, seja água, suco, chás, é fundamental para boa respiração. Ao mesmo tempo também, hidratar as narinas, tem com soluções salinas, né, pode ser feitas em casa, ou soro fisiológico, ou até comprado mesmo em farmácia, elas ajudam muito nas crianças menores, que vão tendo secreção, famoso catarrinho dentro do nariz, fica aquela respiração fungando, obstruindo, ressecada mesmo, e um cuidado básico de hidratar bem as narinas ajuda muito. Então os sucos ricos em vitamina C são bons nessa época do ano, a hidratação com água, com chás, sempre é importante. É um cuidado muito básico e que às vezes a gente esquece, porque está menos quente, a gente não fica tão incomodado e a gente esquece de tomar água em cima disso. Um outro cuidado que tem que ter é local fechado.
Local fechado, isso?
Que é o local fechado que acontece?
Por que o local fechado?
Imagina, você está numa sala com três pessoas e uma tosse. Nós temos um espirra, e aquela pessoa que tossiu ou espirrou pode colocar partículas ali no ar e você vai respirando mais tempo aquilo. Então a facilidade de você pegar uma infecção respiratória é muito maior por conta disso do que se tivesse um tempo quente, você com uma sala ventilada, uma corrente de vento trocando, então lavaria, limparia aquela respiração. Então um local fechado nessa época, apesar de ser mais agradável, mais confortável, mas também tem risco de ter maior doença respiratória. Então é um local que tem que ter receio, e as escolas também a gente tem que lembrar, porque as crianças estão convivendo na sala de aula 3, 4 horas por dia, pelo menos, onde a gente sabe que as medidas de higiene, de cuidados, não de higiene, assim, mas de cuidados que a criança tem, ela está aprendendo aquilo ainda. Então, às vezes, uma criança que está com tosse, está com nariz escorrendo ou com febre, preferencialmente essa criança não deve ir para o ambiente escolar, porque a chance dela passar alguma doença para outras crianças é muito grande.
Muito bem, gostaria que o senhor falasse agora sobre vacinação, né? O que a vacinação pode trazer, né, de bom para nós neste momento? Que tipo de vacinação está acontecendo no momento? E falar sobre vacinação em geral.
A vacinação sempre vai trazer benefício. Ela é a melhor prevenção que nós temos para as doenças. A gente pode ver que a única doença que foi erradicada do mundo foi a varíola humana. As demais, nós fizemos um bom controle delas em cima disso. E hoje nós temos 3 vacinações que são importantes que as pessoas façam e atualizem o cartão deles. A primeira é a da influenza, que provoca a gripe. Ela é dada todo ano. A campanha foi prorrogada porque não atingiu ainda nem 50% do público-alvo ainda, e neste momento a campanha da vacinação de influenza é dada nos postos, e essa vacina é uma vacina segura, é uma vacina que é dada para os grupos preferenciais de maior de 60 anos de idade, menores de 5 anos, profissionais da saúde, e aqui da saúde é importante lembrar, recepcionistas, secretárias, pessoas que trabalham no local que atende uma pessoa doente, numa farmácia, num laboratório, num consultório médico, essa recepcionista tem o direito da vacina também. E professores. Os professores também devem ter. E as pessoas que têm alguma doença. Então, pessoas que têm asma, pessoas que têm diabetes, têm doenças renais crônicas, tem no site da prefeitura um informativo mostrando quais são o calendário da vacinação e está sempre atualizando isso. Então, é fundamental que as pessoas levem seu idoso, a sua criança, a pessoa que tem alguma doença associada, para poder aumentar isso, porque é onde nós vamos fazer uma proteção. As vacinas não são mágicas, elas não funcionam imediatamente. Então, entre fazer a vacina agora, que nós não chegamos no inverno ainda, e ter uma proteção, vai pelo menos duas a três semanas. Então, é uma época desconfortável ainda para a gente, que já tá frio, mas ainda vai ter um frio chegando agora no inverno ainda. Então, vacinar hoje, daqui duas, três semanas, você começa a ter uma proteção adequada.
Muito bem. Sobre a influenza, eu gostaria que o senhor colocasse também, doutor, que não quer dizer que você não vai ficar gripado, mas que talvez, se ficar gripado, vai ser uma gripe mais leve, mais branda, que talvez não vai acometer aí a uma internação, por exemplo.
Sim, o grande objetivo da vacinação é evitar as doenças de forma grave. Então, quando você faz uma vacina todo ano da influenza, pega-se os vírus, os subtipos que foram mais comuns no ano passado e faz a proteção da população neste ano. Então, é exatamente isso, evitar as formas graves da doença. Da mesma maneira que está sendo ocorrendo com a Covid. Nós vimos que após começar a vacinação mais ostensiva da população, como que mudou? Há um ano e meio, dois anos atrás, ninguém saía de casa, ninguém circulava, estava tudo fechado mesmo, com medo da doença que é altamente transmissível. Mas com a vacinação ocorrendo, cada vez mais se percebe que as formas graves elas estão sendo extremamente raras e, infelizmente, essa vacinação, a falta de vacinação nas pessoas leva a ficar doente. E na doença tem a chance de ficar grave. Então, se você teve 3 doses da vacina completas, pelo menos, a chance de você ter uma doença grave é menos de 3%. Ou seja, mostrando o poder de proteção da doença, da vacina feita pela vacina.
Doutor, é importante, já que o senhor tocou aí no Covid-19, conheço até muitas pessoas que tomaram a segunda dose, não voltou para tomar a terceira, ou tomou só a primeira dose. Aí elas estão desprotegidas, então, nesse caso.
São. E são reservatórios, Calife. Infelizmente, essas pessoas ajudam ao vírus não desaparecer. Porque você tendo uma proteção de uma vacinação em massa de quase 100%, o vírus, a tendência dele desaparecer. Mas isso tem que ser feito a nível não só de bom despacho, mas do estado todo, do Brasil todo, no mundo, né? Porque é uma doença que é o reservatório, é o homem. Então, quando você vai vacinando as pessoas, você vai aumentando a proteção daquele grupo e a chance de ter doença grave diminui muito. Tanto que agora, neste final de semana, a Secretaria de Saúde Estadual já liberou a vacinação para a quarta dose para pessoas com 50 anos e profissionais de saúde. Ou seja, está ampliando o grupo que pode receber a quarta dose para se proteger dessa doença. E também já liberou a terceira dose da vacina para os adolescentes. Então, entre 12 e 17 anos, também já vai chegar as vacinas, vão ser divulgadas no site da prefeitura, informando quais são os postos que vão ter a vacina para levar o seu adolescente para ser protegido também.
Muito bem, doutor, eu gostaria que o senhor falasse sobre tabagismo, né, e também sobre, fazer um parênteses aí depois, sobre o cigarro eletrônico, né, que está uma febre negativamente contra o cigarro eletrônico.
Vou aproveitar, Calife, tem uma terceira vacina também, mais para o profissional de saúde, que está na faixa de cobertura, está menos de 50% ainda, que é a vacina de sarampo.
Sarampo?
Sarampo. É uma doença que a gente até... Pô, mas sarampo, nós vimos nos últimos anos, com a migração de pessoas de outros países para o Brasil, onde não tinha uma cobertura adequada, infelizmente o sarampo também está voltando no nosso meio. Então, o profissional de saúde e as crianças menores de 5 anos devem procurar os postos de saúde para poder receber uma dose extra de vacinação de proteção sobre isso.
Muito bem. E o tabagismo?
O tabagismo é um dia 31 agora, foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Era um dia que é uma iniciativa em todos os países para ajudar a combater. E hoje, qual que são os dois focos principais? A gente se vê que a indústria tabageira tenta, de várias maneiras, manter a dependência da pessoa da nicotina. Porque seja cigarro eletrônico, seja cigarro de palha, seja cigarro tradicional, todos os cigarros vão ter uma substância chamada nicotina. E essa substância, ela faz mal, ela provoca câncer, ela provoca dependência, provoca doenças cardíacas e cerebrais. Então, ela é maléfica para o corpo. E o eletrônico veio como uma questão segura, entre aspas, mas ela não tem segurança. Não existe nenhum tipo de cigarro que seja bom, que seja seguro. Por quê? O eletrônico, que é o que tem um dispositivo de várias maneiras, um cartucho ali, em média, vai de 4 a 5 maços que tem naquela quantidade de nicotina. Ou seja, quantidade às vezes muito maior do que um cigarro tradicional, do que um cigarro, até um cigarro de palha, que a gente sabe hoje que um cigarro de palha equivale a mais ou menos 7 cigarros de papel. Então, a pessoa que fala que parou de fumar cigarro de papel e está fumando só 3 cigarros de palha por dia, é a mesma coisa de um maço. Então, o eletrônico não vai ter segurança, porque ao aquecer aquele óleo, aquela substância que está ali, que tem nicotina e outra substância, a gente não sabe totalmente o que tem ali dentro, até remédio está começando a perceber que tem alguma diluição, alguns potencializadores da nicotina. Então, o cigarro eletrônico não é seguro, ele provoca inalação, provoca alterações no pulmão agudamente, ou seja, na hora que fuma, e rapidamente provoca doenças. Quando a pessoa inala e traga, ela passa dentro de uma resistência. E aquela resistência é até um metal. E a maior parte desse metal, ele vai ser inalado também como partículas muito pequenas e vai entrar até dentro do seu corpo, dentro da sua célula. O metal mais usado é o cobre. Então, quando você começa a inalar aquilo ali, você pode provocar mutações na sua célula, lá no seu DNA, e favorecer o câncer pela própria inalação do cobre. Então, é um local que nós estamos, todas as sociedades médicas estão tentando fazer a Anvisa, fazer valer mesmo a proibição da venda, porque ela não é legalizada no Brasil, mas a Anvisa, infelizmente, ainda não tem um rigor que é necessário em cima disso, que a gente consegue comprar com a facilidade isso, e as substâncias que realmente fazem mal.
Muito bem, está aí então sobre o tabagismo e o cigarro eletrônico. Doutor, e a situação de máscara? Como é que fica a situação de máscara? Como usar, quando usar, deve usar, não deve usar? Algumas cidades estão voltando com o uso da máscara, algumas escolas estão recomendando, não obrigando, mas recomendando que os alunos usem máscara. Como é que fica a situação de máscara em Bom Despacho?
Essa é uma grande mudança que houve quando o governo estadual e federal decretou o fim da pandemia. E a Covid hoje já não é mais uma epidemia, não é endemia, ou seja, se espera que aconteça um número de casos todo mês, durante o ano, vai ter a doença e o sistema de saúde está preparado para poder absorver estes casos. Quando extrapola, quando aumenta os números previstos, aí pode-se falar em uma epidemia. E hoje a recomendação é para o uso da máscara, principalmente em locais onde você vai ter contatos com outras pessoas que podem ter alguma doença respiratória. Um exemplo mais prático que nós temos é um consultório médico, é seu posto de saúde que você vai vacinar, um local que tem maior concentração de pessoas. Imagina, você está na fila de banco para o começo do mês, isso é muito comum, e tem uma pessoa ali atrás tossindo de você, ou na sua frente. Então, usar máscara nessas horas que você tem a maior exposição, ela é recomendada, é uma proteção que pode ter em cima disso. Eu acredito que nos consultórios médicos, e onde você mexe com doença respiratória, o uso de máscara veio para ficar, mesmo que seja com Covid, sem Covid, o atendimento com máscara no ambiente de saúde é fundamental para mim.
Muito bem, baixou então a graduação do Covid-19, não é mais epidemia. Qual que é a diferença, doutor?
Quando você tem uma doença que você espera que vai acontecer, vamos colocar um número 30, 40, 50 casos naquele mês, durante o ano todo, você vai ter uma distribuição normal, são casos que vão acontecendo normalmente em cima disso. Epidemia é quando ela sai de controle, quando ela está tendo muito mais casos do que o programado e esperado, aonde você tem uma superlotação, às vezes, de postos de saúde, de hospitais, até chegar no caso catastrófico da Covid, aonde mesmo tendo leitos separados especiais para o Covid, chegou um momento que não existia leito disponível para isso. Foi um momento, não só aqui no Brasil, mas você viu no mundo todo em cima disso. Então, essa é a diferença. Quando você começa a ter um sistema de saúde já preparando para um número X de casos que aconteça, é uma epidemia, porque você sabe que você não vai conseguir acabar com aquela doença. É uma doença que vai acontecendo quando dentro do esperado. Normalidade eu não gosto desse termo, eu falo mais o esperado do que a normalidade.
Muito bem, doutor, o essencial e o bom seria que não tivesse morrido ninguém pelo Covid-19, em especial em Bom Despacho. Mas qual é a avaliação do senhor? Como é que Bom Despacho passou por essa situação de epidemia do Covid-19? Aqui, na nossa situação, nosso quintal, entre parênteses, como é que foi? Como é que nós passamos por essa situação? Estamos passando ainda.
É uma doença que a gente não sabia como é que ia se comportar. Quando ela surgiu, em março de 2019, começou a se falar sobre a gravidade da doença, e aí a gente não sabia quando chegaria no Brasil e quanto seria essa mortalidade. Depois, nos primeiros momentos que a gente previa, considerando os estudos publicados, as recomendações do Ministério da Saúde, no primeiro ano, somente no primeiro ano, esperaria de 150 a 200 mortes por Covid em cima de Bom Despacho, se fosse seguir a normalidade, o que estava sendo divulgado pela literatura médica. Bem, este número não aconteceu. Hoje nós temos, assim, com 147 óbitos, infelizmente, mas se for colocar em termos do que estava se prevendo para o primeiro ano somente, é uma doença que teve um resultado até melhor em cima disso. Mas a gente precisa de quê? De ver que são ações que foram muito pesadas, foram difíceis de serem feitas mesmo, mas teve uma boa preparação dos postos de saúde. A Santa Casa deu tempo para poder se equipar. Era uma época que, a gente for lembrar, não existia leite exclusivo CTI, depois se criou leite exclusivo CTI, não tinha CTI na Santa Casa, hoje já tem CTI na Santa Casa. Então foram ganhos do sistema de saúde que pôde absorver isso. E a medida da prefeitura de preparar a cidade para isso, esperar chegar o CTI, esperar o sistema fazer e tentar achatar, ou seja, diminuir o máximo possível o número de casos para ter menos mortes, depois de 2 anos e pouco disso, a gente pode falar que infelizmente teve os óbitos, mas muito menos do que estava se prevendo no primeiro ano.
Muito bem, gostaria de deixar os microfones da Superdifusora à sua disposição. Mais alguma coisa que o senhor queira, fique à vontade, e agradeço a presença em nossos estúdios aqui, ao vivo, aqui do Dr. Humberto. Muito obrigado. Mais alguma coisa que você queira, fique à vontade.
Ali, foi sempre um prazer vir falar com os ouvintes. Eu acho que o mais importante nessa época de frio, de tempo seco, são basicamente se hidrate, tome bastante líquido, coloca uma garrafinha de água. As crianças hoje levam garrafinha de água para a escola, mas o idoso, o adulto, às vezes enche e relaxa disso. Então, é uma questão importante. Hidratação, abandone o cigarro, complete seu cartão de vacina. Não só essas três foram faladas, mas as demais vacinas são importantes, estão disponíveis. Aí está imposto, é só chegar com o cartão e botar em dia, não é muito complicado. As vacinas são seguras, são eficazes. E em caso de doença respiratória infecciosa, febre, tosse, nariz correndo, use máscara. Se não melhorar com um dia ou dois dias, procure assistência médica, porque realmente assim a gente pode evitar não só a Covid, mas todas as demais doenças infecciosas respiratórias.
Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.